Novamente estou eu aqui, William, Ângelo Belchior e Alexandre Schoff, e hoje a gente vai falar de Windows Universal Platform e Xamarin Forms 2. Vai ser um cast bem bacana e espero que todo mundo goste. Então, vamos lá.
Bem, para quem acompanhou aí já faz um tempinho, desde setembro, se não me engano, nós já temos o Windows 10 lançado, já está em mais de 200 milhões de dispositivos instalados, somando Windows, Windows Phone e Xbox. E basicamente com o Windows 10, a Microsoft lançou um SDK unificado chamado UWP, Universal Windows Apps, no começo desse ano. No começo do ano passado eu fiz um cast em abril, se não me engano, alguma coisa assim, abril, maio. Logo quando estava lançando, quando estavam os betas já do Windows 10, falando sobre o Universal Windows Apps, e é uma SDK baseada, é realmente uma evolução do que a gente tinha no Windows 8.1 do Windows RT, WinRT, né? Não Windows RT, WinRT SDK, para desenvolvimento de aplicativos universais que rodam em qualquer lugar onde o Windows roda, né? E o legal disso é que a gente consegue, com o Xamarin, fazer o nosso aplicativo, na verdade, com o Xamarin Forms, fazer o nosso aplicativo que roda em cima do Windows 10 também, além da gente estar desenvolvendo aplicativo que roda iOS, Android Tablet, a gente também consegue fazer rodar Windows 10, né? Desktop, full screen, não necessariamente full screen, agora Windows 10 não precisa também, mas a gente consegue pegar o nosso Xamarin Forms, nosso app Xamarin Forms, simplesmente fazer um projeto, colar o pacote do Xamarin Forms 2.0, só no 2.0 tem isso, e a gente consegue criar e fazer o nosso aplicativo rodar sem basicamente ter nenhum tipo de retrabalho. Claro, se você simplesmente pegar um aplicativo que está na vertical, num celular, e jogar ele para o desktop, não necessariamente vai ficar com um layout muito bom. Você provavelmente vai ter que fazer algumas adaptações, depende do tipo de controle. Se você estiver usando o Master Detail, ele já faz algumas adaptações para você, te ajuda algumas coisas, né? Mas basicamente é isso. E a SDK provê, faz com que você... permite com que você desenvolva o aplicativo uma única vez, se você nem estiver utilizando o Xamarin Forms, se fizer o aplicativo nativo, o mesmo aplicativo, a mesma compilação dele, vai rodar no seu Xbox, vai rodar no Windows Phone, vai rodar no Windows 10 desktop. E o Xamarin Forms faz...
HoloLens,
Windows IoT, que teve update hoje também, teve update hoje do Windows IoT. Tudo isso a gente consegue direto com o Xamarin Forms.
É legal, acho que, falar também que, assim, a gente vai começar a abordar bastante o Windows 10. Eu acho que é justamente porque vai convergir também com as questões de Xamarin. Agora, a gente vai deixar de falar que apenas faz app para smartphone, né? Então, você vai conseguir compartilhar código entre tudo e qualquer coisa que rode em Windows 10. Então, o C# vai estar no iOS, vai estar no Android, vai estar no Windows 10 no smartphone, Windows 10 no Xbox, Windows 10... Então, quer dizer, aquele mesmo código que está rodando no Android é o mesmo que está rodando dentro do HoloLens. Né? A gente pode dizer que isso é sensacional, né, cara? Isso é um negócio surreal, né?
A gente está falando de mais de 2 bilhões de dispositivos, aí 2.6 bilhões de dispositivos vão rodar C#. Então, eu acho que aí vão me xingar muito do que eu vou falar, mas eu acho que o C# está mais everywhere do que o Java já.
A gente teve um grande shift, né, do Google agora. Eles fizeram uma declaração pesada por causa daqueles processos que eles tiveram da Oracle, referente ao Java, que o Google utiliza as bibliotecas da Oracle, do Java, nativo das bibliotecas nativas do Java, dentro do Android. E eles vão parar de utilizar aquelas bibliotecas fechadas e vão começar a usar o OpenJDK, né? Como é que é o nome? É OpenJDK,
se não me engano. OpenJDK, né? E assim, quando a gente começa a falar um pouco também a respeito disso, a gente acaba vendo que alguns, se não me engano, um engenheiro do Android estava trabalhando também alguma coisa do Kotlin, que é uma linguagem que, tipo, IntelliJ, aquela empresa, a JetBrains fez, então, sei lá, né, como anda o Java. Depois desse cruzado de direito aí, acho que...
Falando em JetBrains, eles têm um anúncio, eu acho que amanhã, alguma novidade para a plataforma .NET. Dizem por aí que parece que vai sair uma IDE aí. Vamos ver.
Eu apostaria um braço que é uma IDE, velho.
Será?
Eu não aposto nenhuma parte minha, mas essas coisas acho que não vale muito a pena. Se a gente perder, a perda é muito grande. Não cresce de novo.
É. Legal. Então agora a gente já entendeu um pouquinho do que é o Windows Universal Platform, e agora a gente vai entender um pouquinho por que é legal a gente abusar do Windows Universal Platform junto com usar Marineforms. A gente já falou um pouquinho que é entregar para vários dispositivos, a gente, através de uma linguagem só, compartilhando o código, mas como que funciona isso por o motor disso, vamos dizer assim, como que funciona? O Ângelo fez um vídeo recente sobre isso, né, Ângelo?
Isso.
Então...
Primeiro assim, né? Essa integração com Windows 10 do Marineforms 2, ela ainda está em fase de desenvolvimento, né? E também houveram várias mudanças que a gente vai tratar mais pra frente, mas quando você criar o template já com as três plataformas, você vai precisar fazer algumas alterações para contemplar o Windows 10. Já tem alguns bugs conhecidos, mas a Xamarin já está trabalhando. Mas no final, o que acontece? O Xamarin Forms é uma biblioteca, certo? Que roda em cima do Xamarin. Nesse caso, como o C Sharp já é nativo na plataforma Windows 10, teoricamente você não precisa das ferramentas do Xamarin para compilar, digamos assim, para gerar o código por trás, porque já tem as ferramentas da própria Microsoft fazendo isso. A diferença é que você tem algumas questões como um a compilação do XAML, que não tá disponível ainda para o Windows 10, mas isso já funciona para o iOS e para o Android, que vai deixar muito mais rápido. E acho que em breve a gente já vai estar equiparado todas essas plataformas. Lembrando só que a diferença é que o Xamarin.Forms é um framework, né? Não é uma plataforma, digamos assim, no sentido de que você, para cada plataforma, vai compilar de um jeito. Não, quem vai compilar isso é
a plataforma nativa.
Né? Tem uma diferenciazinha, assim, para quem for criar um projeto lá no Add New Project lá. Xamarin.Forms, que ele, por padrão, ele ainda está incluindo o template do projeto lá, inclui o app para Windows 8.1, não. Sim. É padrão, aí tu tem que remover, ir lá e adicionar um novo projeto, escolhendo lá o template de Windows Universal Platform, e aí adicionar as referências, fazer toda a configuração. Então essa é uma dica aí para quem quer experimentar, ficar ciente de que vai, se você usar o template padrão lá, ele não vai criar para você via scaffolding lá toda a estrutura de projeto, ele vai adicionar...
Como está em preview ainda, ele, o template padrão não inclui um projeto para Windows 10. Você tem que incluir ele manualmente, projeto para Windows 10, adicionar o pacote NuGet do Xamarin.Forms 2 na mão, fazer a referência para a sua PCL também na mão, PCL onde de fato estão os seus XAMLs, as suas telas. Isso. E onde realmente está o seu projeto, o fonte do seu código compartilhado. Né?
Inicializar.
Isso, fazer a inicialização no app 0CS, tem toda uma configuração específica, não é um processo muito complicado, mas tem os seus passos para serem feitos, né?
É bem simples de se fazer, é bem, bem tranquilo. O vídeo lá eu fiz rapidão para você.
Rapidão.
Você não tem. É bem rapidão, né? Eu fiz bastante teste, vários testes assim, no Windows 10, e tem vários bugs ainda. Navegação, às vezes dá uns Stack Overflow, conforme você vai navegando, empilhando página, removendo, às vezes dá problema, mas é tudo isso conhecido. Agora, uma coisa interessante. Você vem falando bastante a respeito disso. Tem um ponto no Windows 10 que eu acho que é fundamental a gente entender, porque é uma reviravolta, inclusive dentro da plataforma .NET, dentro do universo .NET, que é a compilação nativa. O que seria isso? De repente eu pego um app e compilo de forma nativa, por que a Microsoft criou isso? Eu não tenho mais uma virtual machine, é um compilador, isso aí, cara, você pode explicar pra gente? Sim.
Isso é uma coisa a mais que a gente tem além do Roslyn, né? Roslyn é uma coisa, e isso é .NET Native, que é uma outra coisa. É um outro passo na compilação do pacote. Você tem que tomar alguns cuidados com isso. Em vez de você estar gerando na sua compilação final, na verdade, na sua compilação final, você ainda gera IL, que é Intermediate Language do .NET. Você ainda gera IL. A loja, na loja da Microsoft, na Microsoft Store, ela pega a sua IL e compila ela para código final. Você não faz upload de código compilado nativo. Isso é uma brecha de segurança, não funciona assim. Mas você consegue e deve, porque é uma mudança muito forte no paradigma de como as coisas funcionam por debaixo dos panos, você consegue compilar o seu aplicativo para gerar o código nativo compilado com o .NET Native, e você tem que testar esse código antes de subir para a loja. Porque se você não testar, pode ser que tenha alguma situação. E acontece, principalmente quando você utiliza Reflection, mais ou menos os mesmos tipos de problema que a gente tem com o Xamarin para Android, principalmente para iOS, que funciona no esquema de AOT, de Ahead of Time, não de Just in Time. A gente tem mais ou menos os mesmos problemas, então algumas coisas você tem que tomar cuidado na parte de Reflection, mas você consegue testar e você deve testar esse aplicativo compilado nativamente. O que acontece? Não existe, não o seu aplicativo compilado com .NET Native, ele não vai ter o processo de JIT, ele não vai compilar a sua IL em tempo de execução, ele vai compilar toda a sua IL em tempo de compilação. Então a compilação do .NET Native é extremamente mais lenta, tá? Quando você gera o pacote final para você testar, ela é muito, muito, muito mais lenta. Isso tem sido melhorado versão a versão. Versão 1.0 que lançou com o Windows 10, a primeira build, a 10.240, ela era bem lenta, assim, o Final Project demorar alguns bons minutos para compilar, tá? De umas versões para cá, saiu depois da 1.0, saiu 1.1 e a 1.1.1, acho que está nessa versão 1.1.1 atualmente. Essas tools, elas melhoram a compilação do .NET Native e a gente tem um ganho de performance de compilação considerável e de melhorias também na execução do nosso código. O que, que isso traz de benefício para o usuário? Tá? Primeiro, se não tem JIT, não tem o tempo de compilar a sua IL para gerar código nativo. Isso já é feito em tempo de compilação pela loja. Então o aplicativo boota mais rápido, ele sobe mais rápido. Além disso, o uso de memória é reduzido. Por quê? Além de você compilar para código nativo, você passa por um conjunto de otimizações desse código compilado a mais, tá? Que não ocorre em tempo de JIT para otimização de performance. Mas como você consegue fazer isso em tempo de compilação, você consegue passar por um conjunto de otimizações do seu código compilado muito maior. Então você consegue ter ganho de performance do seu código e ganho de utilização mais baixa de memória, porque você não tem todo o processo de compilar aquela IL. Então o aplicativo gasta menos memória. Tinha alguns gráficos na época que estavam lançando isso e era assim, realmente considerável. Um File New Project com melhorias de consumo de memória de 40%. Tá? Então, o .NET Native, isso é uma coisa nova que vem com o Windows 10 e é muito legal e simplesmente não tem como você não usar. Você tem que subir o seu pacote para a loja como IL, da forma como a gente está acostumado, e a loja vai compilar isso para cada uma das plataformas específicas. Quando você baixar isso dentro de um Windows Phone, você vai baixar código ARM que está rodando no seu device. Quando você roda isso dentro de um Windows 10 32-bits, ele vai compilar, ele vai baixar o código específico compilado para 32-bits Intel, tá? Com arquitetura Intel. 64-bits, 64-bits Intel, e por aí vai. Você tem essas melhorias de performance porque são compilações específicas para cada uma das plataformas. Acho que está na hora de a gente fazer uma demonstração, né?
Você consegue abrir aí? Quer que eu abra aqui? Deixa eu só fazer um comentário a respeito. Só fazer um comentário a respeito do debug. A gente acaba tendo alguns problemas assim, de alguns erros que pode ocorrer na versão release, mas você tem como debugar meio que simulando a versão nativa. E aí você consegue diminuir essa probabilidade de você achar um erro desse nível. fui pego de calça curta aqui, deixa eu tentar abrir algumas coisas.
Ah, consegue sim, a gente confia em você.
Consigo, tá?
É, uma outra coisa que é legal, enquanto o Ângelo sobe aí, a gente tá falando muito aqui do Windows Universal Platform com o Xamarin Forms, tá? Pra ficar claro, assim, se você for pela abordagem nativa, o Xamarin tradicional, você não tem, a gente pode dizer que você não tem nenhum bug conhecido, porque as dificuldades que você vai ter vão ser as mesmas que o cara que vai construir um aplicativo só para Windows Universal Platform vai ter no dia a dia. Então, assim, só para ficar claro isso, que a gente está falando especificamente do Xamarin Forms para o Windows Universal Platform, que está ainda em preview, tá? Não está a versão estável assim, para produção, se você quiser usar.
Lembrando que esse processo todo do Xamarin Forms em si, de fazer ele rodar, ele está da mesma forma como o Xamarin Forms, como o Ângelo comentou, ele não é uma plataforma gigantesca por debaixo do seu aplicativo, pelo contrário, ele é um framework que roda em cima do seu aplicativo. Você está desenvolvendo nativo, mas você está desenvolvendo utilizando as APIs do Xamarin Forms. Então, você ainda passa por todas as burocracias e o seu aplicativo Xamarin Forms rodando no Windows 10 vai passar pela compilação do .NET Native. Da mesma forma com qualquer aplicativo Windows 10.
Tá. A gente mostra um esquema de criar ou faz alguma coisa de Windows 10?
Faz um File New Project do Xamarin Forms, que não vai estar com o template do 10, aí põe o 10
Eu acho que é legal.
E manda rodar só. Um File New Project mesmo. Ou algum projetinho que esteja pronto aí que não esteja incluído ainda no Windows 10.
Deixa eu tentar ver aqui. Vou compartilhar minha tela.
Tem que ter emoção, Anjo. Tem que ter emoção.
Com emoção.
Pessoal, vocês dão um toque pra mim. Você tá vendo aí o meu Visual Studio?
Tamo.
Eu vou travar em você aqui pra...
Trava aí. A primeira coisa que eu tenho que mostrar, porque eu acho sensacional. Olha que lindo isso aqui, velho. Eu minimizo, eu tô dentro do Mac, usando Parallels. Então, ó. Eu vou abrir aqui. Já. Ó. Ah! Beleza. Vamos lá. New Project. Certo? Aqui a gente tem o cross-platform, né? E aí a gente consegue gerar um Blank App portable aqui. Beleza? Isso. É um processo muito parecido com o que a gente tem lá no Xamarin Studio, né?
E funciona qualquer um dos templates, tá? A partir do Windows 10 não tem nada de específico para ser só com
PCE. Esse é o processo.
Não, não muda nada. Não muda absolutamente nada. É
o padrão para criar um projeto lá Xamarin Forms, né?
Tá tudo... Vamos aguardar aqui, porque...
Ó, se você olhar ali, ele tá adicionando a referência para o Xamarin Forms 1.3.3.
Isso, que é o que o template está fazendo.
Que é o template, o padrão, né, que ele está usando no template.
Eu tive... Opa! Aqui o efeito...
Rolou um exception ali.
A internet está... Aí vai criando um Windows Phone.
Que você pode remover, porque a gente vai criar um projeto Windows 10 e esse aplicativo Windows 10 vai rodar tanto no Windows Phone com Windows 10, Windows Phone 10, né? Windows 10 Mobile, quanto no Windows 10 Desktop, quanto futuramente, quando a gente conseguir publicar aplicativos também para Xbox. Para IoT a gente já consegue. Não sei se o Xamarin Forms tem suporte para Windows IoT, eu acho que não. Mas possivelmente sempre... funciona.
Sempre lembrando, pessoal, que assim, a gente não consegue mais falar tão específico. Ah, é Windows Mobile. Windows 10, você só pergunta onde ele está sendo aplicado. Esse app de Windows 10 é aplicado no smartphone, no Xbox, mas no final ele roda em cima do Windows 10, né? Então...
Exato. Provavelmente vai funcionar no Windows IoT, agora que eu passo pela minha cabeça.
Pela lógica de construção, né, todas as APIs elas estão disponíveis. Sim. A única coisa é que o dispositivo tem ou não tem ela. Então você não precisa ficar fazendo aquele
IF alguma coisa. Os Xamarin Forms, o pacote Nugget do Xamarin Forms para o Phone 10, pro Windows 10, ele não tem nenhuma dependência de algum extension. Algum extension framework específico mobile ou específico desktop. Então, com certeza vai funcionar na IoT. Que legal. Agora
só explicando na cabeça. Só para explicar o que acontece. Querendo ou não, a gente está falando de vários dispositivos diferentes e que interagem com o usuário de forma diferente. Se eu estou num device touch, como por exemplo smartphone, a minha interação é diferente de um teclado e mouse de um PC ou de um controle do Xbox. Então eu especifico dentro do meu código essa iteração de tal maneira que eu consiga abranger e fazer com que aquele app seja possível ser usado nesses devices. Então, é lógico, não tem mágica, né? Você vai criar um app e rodar em todas as plataformas, mas a iteração com o controle do Xbox é muito se você quiser que ele seja executado no Xbox, é legal você dar suporte ao controle do Xbox. No PC, mouse e teclado, no smartphone, touch, e assim vai. Voltando aqui, ó, esse cara ele cria um app de Windows Phone 8.0 que a gente já pode mandar pro Limbo. Remove esse cara aqui, né? Primeira coisa que eu faço, eu vou criar aqui um Edge, New Project. Eu vou aqui Windows, Blank App Universal Windows. Sacaram?
Vocês nunca vão ver Windows 10, não vai estar escrito Windows 10, vai ser Universal Windows. Universal Windows, tá? Não cuidado com esse Universal Windows 8.1, isso é um projeto com IRT 8.1 fazendo target para fone e desktop. Certo. São dois projetos que ele vai criar, esse Windows 8.1 aí, Universal.
Tá, bom, já desmarquei aqui para telemetria e tudo mais, criar um app Windows 10. Ele vai executar aqui pra gente. Show de bola. Primeira coisa que eu faço, cara, que eu detesto, assim, é isso aqui, ó. Aquelas porca de aqueles números que ficam aparecendo na tela, velho, de frames por segundo. Você me irrita profundamente, assim, cara. Né? É tipo colocar cravo no arroz doce.
Sabe? Eu acho que isso é toque, velho.
Beleza? Bom, o Windows 10 está criado, eu preciso. Porque, como a gente sabe, quando a gente cria um app Xamarin Forms, eu tenho o meu core, a minha aplicação principal é esse cara aqui. Né? Que eu tenho a versão Android e a versão iOS. Beleza? Eu vou ter que referenciar no Windows 10 o meu core, vou dar um add reference. E aqui, ó, tá esse cara aqui. Óbvio que a gente não vai adicionar o projeto de Android e iOS. Esses dias um cara me perguntou assim, porra, por que que eu não consigo usar? O que que ele queria usar do iOS no Android? Enfim, ele queria usar uma biblioteca do iOS dentro do Android.
Não vai rolar.
Infelizmente, não vai rolar. Fiz isso. Agora, o que a gente precisa fazer? Para esse suporte do Xamarin Forms, ele só vem a partir do 2. E as nossas referências das bibliotecas aqui, ó, se a gente for ver, deixa eu dar um properties, eu não sei se consegue enxergar, mas é 1.3,
é um favor, sim, né? É 1.3.
Beleza? Dá pra ver 1.3. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar o Xamarin Forms 2 em todos os projetos. Eu não gosto daquela janelinha escrota do Nuget, eu prefiro fazer um install package.
Mas qual versão que você tá do Nuget, não?
Oh, e o engraçado, deixa eu
ver. Tá no 3.3, cara. O 3.3 é decente já.
Ah, eu vejo.
3.3 é demais.
Aqui a gente já vê que ele já tá na versão 2.0 aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E feito isso, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui, vou colocar pro Android também usar. Quando eu tava gravando o vídeo, na hora que eu tava fazendo isso, mano, uns cretinos aqui do bairro começaram a soltar rojão. Puta que ódio, cara. Então aqui ele já vai fazendo todo o trâmite pra gente de instalação, né?
Pessoal, uma coisa muito importante, especificamente para essa versão do Android aí, quando você adiciona os pacotes do Xamarin Forms, para cada versão específica do Xamarin Forms, tem uma dependência das bibliotecas de suporte com uma versão específica dessa biblioteca de suporte para o Android. E quando é a primeira vez que você roda isso, para cada template, para cada versão diferente, ele vai tentar baixar um negócio que demora, são tipo uns 100 megas que ele baixa e ele trava o seu Visual Studio em algumas situações se você não tem. Mas não é que ele trava e não volta, ele trava porque ele tá baixando o arquivo, só que o Visual Studio fica sem responder. Tem que aguardar, aguarda, porque senão você vai ter que achar esse arquivo manualmente e dar um trabalhinho.
Tá, uma coisa, esse problema que apareceu aqui, Chof, pra mim já apareceu em várias outras situações, a não ser fora do Xamarin mesmo. Que por algum motivo ele não consegue atualizar a biblioteca, ele pede para reiniciar o Visual Studio.
Sim, sim.
Eu vou reiniciar ele agora, só pra gente. Depois a gente instala no Windows 10. Mas é uma questão. Oi, esse papel de parede é muito bonito, né? Enfim, é uma questão do próprio. questão de pacote mesmo que ele precisa atualizar. Tá abrindo aqui.
O Rodrigo Ratan fez um comentário aí sobre os cretinos que estão soltando o rojão ali.
O Ratan, ele é o cara, velho. Esse é um cara, a gente podia... Ô, Ratan, vamos marcar pra fazer um hangout aí. O Ratan é um cara que tem uma experiência muito grande aí de desenvolvimento móvel. É o .NET Nuke. Você conhece alguém que faz portais? O Ratan faz portal com .NET Nuke, velho. Cara, foda. Beleza? O que eles estão fazendo? Ele tá fazendo alguns...
Não, já foi, tá certo.
Já foi.
Senta o dedo nessa porra aí.
Beleza, então vamos mudar agora pro Windows 10, certo? É isso?
Isso.
Ele deve ter algum Ctrl V aí, mas...
É.
Tem uns files aí, ele tava na... Não sei como que ele foi aparecer aí.
Eu vou instalar no Windows 10 o Xamarin.Forms. Ratan, um dos maiores corintianos que tem. Ele tatuou o guerreiro, cara, da panturrilha. Depois que o Corinthians foi campeão mundial, velho. Beleza, o que a gente fez? A gente criou o projeto, removeu a versão antiga do Windows Phone, adicionou o Windows 10, a versão nova, atualizou as bibliotecas de Xamarin.Forms 2. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer as configurações de inicialização do Xamarin, certo? E que é algo muito simples de fazer. Nesse método que é o...
Dá um pouquinho de zoom só caso a qualidade da imagem não fique muito boa.
Era isso que eu ia fazer agora. Ficou bom agora?
Bem melhor.
Isso. No método onLaunched, o que eu preciso fazer? Eu vou dar um xamarin.forms.forms.init e passo os argumentos de inicialização.
Tá, a pergunta que o pessoal vai ter... Qualquer lugar?
Não, você tem que. Aqui você tem que entender o que acontece dentro desse cara aqui, né? Nessa inicialização, ele já faz algumas verificações, por exemplo, da janela, se deu. Pode ocorrer alguns erros ao startar a sua aplicação, né? Então, esse ponto é que eu tô vendo que ele conseguiu pegar o conteúdo de uma janela e aí ele já vai começar a renderizar essa janela aqui. Então, abaixo, essa aqui é uma declaração apenas de um evento, de quando a navegação deu algum problema, ele só tá treinando nisso. Abaixo desse cara, ou você poderia colocar aqui embaixo também, tanto faz, você inicializa esse cara. Então, não adianta você colocar aqui em cima, porque às vezes você vai ter problema com isso aqui.
Você não vai ter um frame criado.
Isso. Exatamente.
Não vai ter o seu root frame criado. Mesmo ele só sendo setado lá embaixo, o ideal é que você já tenha criado ele e atrelado o evento de navegação.
Uhum. Isso. Beleza? Então, ó, feito isso, muito simples, né? O que eu vou fazer? Na nossa main page, tem duas coisas para serem feitas. A primeira, opa, eu sempre confundo esse cara com esse cara aqui. Eu preciso configurar agora, adicionar referência do Xamarin.Forms na main page. Se você entrar no projeto de Android, você pode ver lá no main activity, que eu só tenho uma activity, né, que é o meu main mesmo, digamos assim. Né? E ela é a herda de uma classe do Xamarin.Forms. O que eu estou fazendo é a mesma coisa aqui. Eu vou adicionar um XML, namespace, que eu vou chamar de Forms.
Ups. Igual.
E isso. Aqui eu vou colocar Xamarin.Forms, xamarin.forms.platform.uwp, certo? Eu estou dizendo que eu estou referenciando a plataforma Universal Windows Platform para ser usada aqui nessa main page. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui Forms, dois pontos, e vou falar que é uma Windows Page. Simples assim. Eu estou herdando esse... Eu estou transformando essa main page, que era uma página do Windows 10, do projeto Windows 10, para o Windows Page. Beleza? Fechei aqui. Agora eu preciso só fazer o quê? Remover, porque eu não preciso mais herdar de page, certo? E aqui eu dou um...
Assim, só deixando claro, ali ele cria uma classe parcial. Então ele estaria definindo duas classes base. Ele só remove para não referenciar duas vezes. Ele poderia colocar novamente aí a main page,
O Windows page
aí. Você também poderia colocar o Windows page aí, mas não tem necessidade nenhuma, entendeu?
Porque ele já é uma página... é interessante explicar isso, Chof, porque assim, quando a gente cria esse XAML aqui, por trás ele vai também gerar uma classe C Sharp. E esse aqui é um partial, quer dizer que metade do conteúdo vai estar num arquivo e metade vai estar em outra.
Isso, então, como a gente clica na setinha do lado esquerdo ali do main page da MLCS no Solution Explorer.
Oi?
No Solution Explorer tem a setinha, isso. Ele não mostra? Achei que ele mostrasse. Não, ele tá mostrando já. Não tá mostrando, não.
Mas eu poderia fazer isso aqui também, Zemani.forms.forms.uwp. Opa, não. Ponto platform.uwp.windows.page. É a mesma coisa, pessoal.
Só que é só ser verboso. Não precisa.
E aqui você dá um load application. Esse load application, o que, que ele vai fazer? Eu vou ter que dar um new.app3.app. Esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? É o meu core application. Que é esse
malandro aqui. Se não estiver aparecendo para vocês, é porque vocês não referenciaram a portable lá nas referências do projeto Windows 10. Esse é um dos passos que você tem que fazer, senão ele não vai compilar e ele não vai encontrar esse app dentro do namespace app3, no caso aí, né?
Uhum. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui?
Bem, só resumindo, tudo que a gente tinha que fazer está feito. Não precisa ser feito mais nada específico para Windows 10. Agora é como você desenvolve qualquer tipo de aplicativo Xamarin Forms. Você simplesmente desenvolve o seu aplicativo. Tá? Faz uma paginazinha assim, pessoal. Não é mesmo? Que aí eu já estava passando aqui.
Fazer aqui, ó. Bom, paginazinha marota aqui. Criei chamada home.xaml. Vou referenciar esse cara aqui, ó.
Apaga tudo.
Show de bola. Já era. Que ganhou? Vamos criar aqui um layout estiloso, né? Um
stack. Estiloso.
É, vai colocar um entry, ponto placeholder. Opa. Placeholder. Oh, username, por exemplo. Coloca aqui um password. Is password. Certo. True. Fale um controle aí. Fale mapa.
Um button embaixo, né? Pra você dar um ok ali.
Só não fale em mapas porque o mapa não tá funcionando ainda.
Não funciona
ainda. Certo? Ainda é um problema. Esse username, eu vou colocar aqui que o meu keyboard. É que não vai dar pra testar, né? Mas vou colocar.
E-mail?
É. Pronto. Show de bola, né?
Tá bom já, tá bom.
Tá bom, tá
PTL. Bom. Eu ia colocar um X.
Põe uma cor no botão aí. Só pra...
X-Color, colocar Red. E agora, no Xamarin 2, agora tem mais algumas funcionalidades como Placeholder, isso, Color. Ó, esse aqui é um bagulho.
Placeholder, Color, ó, que lindo, mano.
Não precisa mais fazer isso. Renders, né?
Custom Render pra isso, legal. A gente vai falar mais dessas coisas na próxima parte do cast.
Beleza? Feito isso, vamos lá. Vamos rodar, se tudo der certo e nada der errado, né? A gente vai setar esse cara aqui. Set as startup. Eu vou ter que vir em build aqui, configuration manager, e colocar esse cara para buildar e dar deploy. Certo? Configurado aqui.
Só para poder apertar F5 e compilar o código, né?
Local machine, ele vai executar na minha máquina. É lógico que a gente está rodando esse app no PC, né? Dentro do PC. Se eu tivesse com o Windows Phone conectado aqui, eu poderia executar aqui também. Mas infelizmente eu não tenho agora nesse momento. Tem alguma dúvida, né? Aí? Olha lá.
Não.
É isso aí, mano. Se nada foi esquecido.
Olha lá. Nossa,
meu, que layout lindo.
Cara, nossa. Eu sempre achei que o Ângelo era um bom designer.
Ele era um bom designer, né? Mas enfim, só resumindo, o que aconteceu? O mesmo processo que a gente está acostumado com o Xamarin Forms, que, por exemplo, no Android vai gerar um layout nativo do Android, aí ele gerou um layout nativo, isso, exatamente. Ele gerou um layout nativo para o Windows Universal.
Isso. É spacing dele.
É o layout spacing. Aí vai ser, como você está no stack layout, é margem aí.
É margem?
Aí vai ser margem.
Aí é margem. Mas antes de tu alterar aí,
Ah, deixa o layout assim.
Roda a versão da iOS aí só para o pessoal.
Certo. Oi, o build host agora configurar ficou chupeta, sim, né, velho?
Isso ficou lindo do Xamarin 4.
Vou colocar aqui no.
É mão na roda. Vou
executar, né, esse cara.
Sobe rápido esse emulador aí no Mac?
Sobe. Nossa, meu Final Cut tá aberto aqui, calma aí, cara. Tava editando, subi mais um vídeo hoje, cara. Tá. Produção de vídeo aqui, mas tá. Tô pegando gosto pela coisa, né?
Fica dando spoiler aí.
É, os caras já anotam, sabe qual que é o vídeo, né?
Subiu o emulador. E a gente tem o app, o mesmo
fone. Pra quem ainda não viu, não é enterro de anão, o Ângelo tá através do estúdio fazendo deploy e debugando uma app no iOS. Tá?
Sem um pad em cima, como a gente tá acostumado já. Mas é assim que sai o sem nenhum tipo de layout customizado. Mas aí nós temos, de fato, um UI button, a gente tem todos os botões nativos do iOS aí. E quando estava rodando, isso, no Windows, eram os comandos nativos, eram os controles nativos que a gente tem do Windows 10 Universal. Tá?
Isso, só para ficar claro, apareceu daquela forma ali, porque a gente simplesmente jogou os componentes na tela, né?
É, a gente nem se preocupou muito com...
Sim.
Com disposição, nada.
Deixa eu abrir aqui o... Pra gente rodar no Android. Alguma pergunta aí? Tem? O Android vai demorar um pouquinho
aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Só uma pessoa que pediu a pizza errada.
Mas é isso, cara. Basicamente é isso.
Ah, uma coisa legal também. É isso aqui. Aliás, eu tenho que dar os méritos. Quem me ensinou a fazer isso foi o Will. Eu tô no ambiente Windows, isso aqui tá rodando no Windows, mas o meu emulador de Android tá no Mac. Como é que eu conecto no outro? Ó, você vai vir aqui, conectar o IP, certo? Note que aqui eu não tenho ainda nenhum emulador selecionado, né? Não tenho ainda como selecionar. Eu venho aqui nesse Open Android ADB Command Prompt, eu vou dar um...
Porque são dois sistemas operacionais, um tá emulado bem do outro, né?
Por padrão você não consegue emular um... virtualizar uma de outra, né?
Então, ó, eu vou dar um enter aqui, conectou, a gente já pode ver que mudou aqui, ó.
Apareceu uma mensagenzinha ali, connected.
Já conectado, que eu fiz muito rápido, obviamente, pra ninguém ver, né? Mas tá conectado, vou executar aqui esse cara.
Uma coisa legal é que, por exemplo, se você tiver um dispositivo com CyanogenMod instalado, que aí ele permite você fazer deploy via Wi-Fi, você consegue fazer esse mesmo procedimento. Aí é mágico. Chega de cabo para tudo quanto é lado.
Isso é um negócio que é muito foda. Bom, como a gente sabe, Android demora sempre um pouco a mais, né?
Acontece nas melhores famílias.
Cara, eu peguei um bug no emulador da iOS também, que me deixou meio maluco. Bom, já vou dar spoiler então, que eu fiz um vídeo falando sobre Touch ID, né, pra testar. E cara, você simular isso, quando você muda de emulador, ele perde a configuração e tipo, ele não habilita, ele não mostra mais pra você, ele não simula mais o toque de validação. Então você tem que ir lá, selecionar de novo, então tipo, enfim. E aí, ó. Tá vendo? Tá aqui.
Maravilha.
O nosso
super layout.
Tá aqui funcionando. Ó, que bonito.
Beleza? Show de bola.
Show de bola.
Resumidamente, eu posso pegar esse app aqui e colocar ele no smartphone, jogar ele dentro do Xbox, enfim, vai rodar de boa.
Então, até o Windows 8.1 eram projetos separados, agora é um único projeto. Um único projeto mesmo.
Tá. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Quando a gente falou no Windows 10, aquela questão que o Chofe falou, a respeito de, às vezes, quando você muda para release e dá alguns erros, você pode marcar essas opções aqui para poder simular e testar em debug algumas coisas que estariam em releases. Compile .NET Native Toolchain, esse Enable Statistic, é isso?
Não.
Static Analysis. Isso, for...
Tá.
Eu tô chegando em bosta nenhuma. Enfim, é isso aí.
Vamos lá, tem três perguntas. Então, o Daniel Morim tá perguntando: sabem se já estão produzindo algum aplicativo para a loja Windows 10 via Forms ou ainda está em fase de teste?
Não tem como ainda. Não é nem beta, é alfa. Porque tem controles ainda que você não tem, o mapas você não tem. O Day Picker estava com problema, a parte de navegação está também dando muito problema.
É um preview.
É um cheiro do que vai ter. Mas assim, está apontando para esse caminho, cara, e logo mais vão estabilizar. Não tenho dúvidas que isso aí vai estabilizar.
O chat está bombando. O Carlos André de Souza está perguntando se, tratando de UWP, como ficaria a persistência de dados. Acho que persistência aí, no caso, banco de dados. Certo?
Você pode utilizar qualquer coisa que você utiliza no .NET. Por exemplo, você pode utilizar um SQLite, você pode fazer serialização para arquivo, você pode fazer o que você está acostumado. Como você está compartilhando código, você vai querer alguma estratégia compartilhada de serialização de persistência dos seus dados. SQLite é uma boa saída. Tá? Existe uma implementação do SQLite em PCL que funciona sim já no UWP.
Então tá, você já respondeu a pergunta do Ratan lá, que a pergunta do Ratan era: o WP também utiliza SQLite. Já respondeu.
E pra quem quiser, eu tenho um vídeo que eu mostro também como você faz isso aí, utilizando o SQLite. Não mostro dentro do Windows, mas você criando essa estratégia de você centralizar o seu repositório no seu core e injetar o repositório específico de cada plataforma. Né?
Show. Daniel, acho que a gente respondeu. Carlos, respondemos? Dita aí no chat. Tá, a do Ratan, ele tava ajudando na resposta lá, não era uma pergunta. O Daniel Morim tá estudando tá indicando o Avacache. Eu não sei se o Avacache
funciona.
Akavache, sorry. Se ele vai funcionar com o Windows Universal Platform, eu não sei se tem suporte ainda. Deixa eu ver aqui.
Acho que de cara não.
Não tem. Olhando aqui, não tem.
Rapidamente, assim, não encontrei nada que daria suporte pro Akavache. Mas existem outras formas, né?
Tá, eu vou só minimizar aqui, mudar, porque talvez se a gente precisar mudar, voltar, deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui, apertar esse botão aqui, é isso?
Matrix.
Eita, prelos.
Não, ainda tô vendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus.
Agora rolou em sério.
Nossa, não. Volta. Melhor.
Volta. Deixa eu...
Pera aí que eu vou parar de mostrar ele e pronto.
Boa, agora sim.
Bem, para falar sobre o WP, era isso que a gente tinha para falar. Agora vamos falar sobre umas coisinhas do Xamarin Forms 2. Né? A gente já comentou um pouco dele aqui num outro cast que a gente fez sobre Xamarin 4, algumas melhorias. A gente falou da parte nova que teve, tudo que a gente teve de coisas novas do Xamarin 4, como o build host do Xamarin 4 do iOS, que ficou muito melhor, não tem um software específico, é só habilitar uma configuraçãozinha lá no Mac. Falando um pouco já sobre compilação de XAML, né? Mas tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu entrar em detalhes. A gente vai falar um pouco mais sobre as melhorias do Xamarin Forms 2. Tá?
Aquele cast serviu para apresentar também alguns produtos da Xamarin, produtos e serviços, né? A Xamarin como uma plataforma como um todo. Hoje a gente vai falar mais sobre o Xamarin Forms, né?
Isso. Eu acho que a gente pode começar pelo grande gargalo do Xamarin Forms, que eram as list views.
É, esse negócio, a List View, cara, uma vez no TDC que teve, eu encontrei o Ordins lá, e a gente conversava bastante sobre esses problemas de List View. Então ele tinha feito algumas saídas de utilizar muitos renders, porque o grande problema era o reaproveitamento de células que a List View, que os Emeryforms tratava de maneira esotérica, digamos assim. Quando você tinha uma List View, que é um text cell normal, só tem um texto, funcionava razoavelmente bem, mas quando você precisava de um image cell, por exemplo, já ferrava tudo. Então hoje, o que aconteceu? Você agora tem a oportunidade de colocar uma estratégia de caching, né? Quando você criar a sua list view, você tem como setar uma propriedade que é o list view caching strategy, que você pode colocar aqui, retain element e recycle element. Os próprios, acho que os nomes são meio... você já consegue entender o que eles fazem, né?
Autoexplicativos.
Autoexplicativo, exato. E melhorou bastante. Melhorou bastante mesmo. Eu fiz teste com vários itens e a performance aumentou bem.
A diferença, quando usar um ou usar o outro, é basicamente um número de binds, né? Quando você tem bastante binds dentro de cada item, lá no template da célula, eles aconselham você usar o retain element, e quando você tem um baixo número de binds lá dentro do layout lá da sua célula, aí é legal você usar o recycle element.
A única questão ainda é o view cell, que é aquele que você consegue colocar tudo dentro. Isso aí, esse cara em específico, para mim não mudou performance nenhuma, continua lento. É claro que você tem, eu fui meio cavalo, coloquei muita coisa lá dentro também, não cheguei a fazer teste simples. Mas dependendo do que você for fazer, os outros tipos funcionam bem, né?
A dica é assim, se você está tentando customizar muito o ViewCell, é porque você está fazendo vamos dizer assim, não seguindo boas práticas de desenvolvimento mobile. Então, se você está colocando lá muita coisa dentro de um item de lista para ficar repetindo, fazendo muito bind lá, por exemplo, pode ter 4, 5, 6, 10 campos de texto dentro de uma célula numa list view, provavelmente você não está seguindo um bom padrão de UX, assim. Então é legal você mudar a forma como você está desenhando a tela mesmo.
Uhum, e na própria documentação...
São cenários e cenários,
São cenários e cenários, mas a dica é quando você está partindo para uma célula com muitos itens, é legal você repensar, em vez de você gastar tempo tentando reescrever praticamente um custom render cada célula, às vezes é melhor você gastar tempo em refazendo a sua UI para ficar mais simples até para o usuário, né? É uma troca de...
E acho que também tem que pensar muito bem, cara, porque list view é um negócio crucial aí, né? O gargalo sempre tá bem atrelado. Outro ponto que eu achei sensacional também é a compilação do XAML. Você tem que configurar isso, você consegue configurar de duas maneiras, por assembly ou por página específica, né? Que você decora lá com o atributo dizendo que para compilar. Significa que quando eu compilar meu app, ele já vai compilar o arquivo XAML, gerando as classes, gerando tudo por trás, e não vai fazer isso em tempo de execução. Então, você tem um ganho de performance muito grande.
Sim, essa para mim foi a maior diferença que eu notei dos Emeryforms 2. E era a minha maior reclamação dos Emeryforms como um todo. O tempo de load de páginas era extremamente alto. Exatamente porque ele fazia parse em tempo real. Em tempo de execução, ele fazia parse de texto, de XML, e decodificava aquilo e gerava os elementos tudo em tempo de execução, o que é muito ruim em termos de performance.
Tem uns dados assim, de telemetria que diz que se um aplicativo demorar às vezes mais que 4 segundos para carregar, o usuário fecha e perde interesse e não abre mais. Então assim, o tempo de loading do app é muito importante para vamos chamar de fidelização do usuário para ele realmente usar o teu aplicativo.
E às vezes você, poxa, mas agora tem Android octa-core, tem, o iPhone tem um puta do processador e tal. Tá, mas não importa os devices high-end, importa os devices low-end. A maioria dos devices não são high-end. Precisa considerar o device fraco. Pensar que aquele device tem um core, tem 256 de RAM e mais 50 aplicativos rodando junto com vocês. Tem 50 KB de memória RAM pra
rodar. Isso é uma dica que o Shof deu agora, porque muita gente vem perguntar: pô, eu preciso comprar um celular para fazer desenvolvimento, para eu usar como meu aparelho de dev. Aí o cara já pensa em comprar um iPhone 6, eu, bicho, compra um 4S, compra um Moto E, porque é o que, se você fizer seu app rodar bem num device com low specs, você vai rodar em qualquer outro tranquilamente. Então você sempre pega o core, faz uma linha de corte para baixo e não para o alto, lá quando você for comprar um aplicativo, um dispositivo para desenvolvimento, para você testar os seus apps.
Eu sempre falo que é o seguinte: você quer testar seu app, pega o celular da sua mãe. Geralmente, celular de mãe é assim.
Você pega lá. Ou você usa o Test Cloud.
É, exatamente.
Também, né? O Test Cloud, você pode rodar o seu aplicativo num Android, um Nokia X. Isso?
É. Exatamente. A gente tem
o Android.
Procura aí, dentro do canal do Monkey Knights no YouTube, um hangout que a gente fez mostrando o Test Cloud, que a gente subiu um app lá no Nokia X, né?
Nokia X,
Rodou, tirou screenshot, viu ele todo bonitão lá, só que não.
Esse Nokia X aí, ele juntou tudo que é de ruim, né? Que é a interface do Windows Phone e Android junto, né, Shof?
É a vida, né? Não dá pra ganhar todas. Uns a gente ganha, outros a gente perde.
A eterna briga do Windows Phone. Rapaz, cara, tem uma lista de discussão aí que quando a gente começa a falar sobre o Windows Phone, olha, amizades são abaladas, velho.
Sabe aquele 99 asterisco que fica nas mensagens do WhatsApp quando vem muito? Ali é 999 asterisco. Isso em duas horas quando você para de olhar a lista.
Você já consegue identificar o assunto pela quantidade. Quando tem pouco, você fala, ok, tô falando de Azure e tal, mas quando tem, passou de mil, você fala, tão falando do Windows Phone, velho.
Seguindo com a nossa grande lista de novidades, a gente comentou como funciona lá a parte de compilação do XAML, né? Mas é legal que essa diretiva de compilação de XAML você pode definir no nível de classe e no nível de assembly também, né? Decorando lá a tua classe ou teu assembly com o teu namespace lá com um atributo XAML compilation, né?
Eu acho que no outro cast eu mostrei isso bem, bem claro. Eu cheguei a mostrar essa compilação. Eu acho.
E é importante destacar o seguinte: não funciona até então no Windows 10. Esse projeto que a gente fez aí, se a gente habilitasse a compilação, por exemplo, por assembly, na hora que executasse o projeto de Windows 10 ia dar pau. Isso é um erro conhecido também, então é interessante a gente...
Você consegue fazer workarounds de compilação dele em tempo de compilação mesmo com ifs de pré-compilação, mas como isso vai estar no seu projeto shared, você vai ter que criar um outro build, uma configuração de build diferente para ele, o que vai dar um pouco de trabalho e você não vai querer fazer isso. Então, por enquanto, para esse projeto, o ideal é você não habilitar.
É assim, eu sou sincero assim, se você quer, é legal você utilizar esse projeto do Windows 10 no XAMLForms 2 para estudo. Cara, por enquanto, você pode colocar em produção o XAMLForms 2.0, mas cara, desabilita o projeto do Windows 10 e vai tocando com a compilação, com tudo, porque tudo isso vai estar disponível em breve. Eu acho que não valeria tanto a pena a gente deixar de utilizar essas features aí, ou fazer o que o Shof falou, né, colocar uma pré-condição lá por sistema operacional, né?
Ou se você ainda não estiver tão preocupado também com o Windows 10 em si, você ainda pode usar os templates antigos e compilar para 8.1. Ainda funciona em 8.1. Você pode fazer um projeto para fora, um projeto para desktop 8.1 e gerar esses projetos com os XAMLForms.
O Carlos enviou outra pergunta ali. A gente estava falando de tamanho de aplicativo e de tempo de loading, né? Ele fez uma observação falando que o usuário leva em consideração o tamanho do arquivo para ser baixado, né, do app, e ele perguntou como é o tamanho do arquivo no Xamarin comparado aos nativos. Tá, o Ratan tem outra pergunta ali.
Isso depende da plataforma. Então, Uma coisa é a gente falar de Xamarin, outra coisa nós falarmos de Xamarin Forms. Xamarin tem o seu overhead, é bem pequeno mesmo.
Se não me engano, são 2 megas, isso.
2.1 megas, alguma coisa assim. E cada versão do Xamarin eles vão tentando diminuir isso. Lembrando que esse overhead é principalmente do Garbage Collector e das bibliotecas do Dashnet que você está utilizando do Mono, que estão sendo embedadas junto com o seu assembly. Mas depende de quantas classes você usa, porque o processo de compilação ele tem o processo de linkagem, que remove os assemblies que você não utiliza. Então, quanto mais coisas do Mono você utilizar, mais assemblies do Mono terão, maior o seu binário vai ficando. Normal, quanto maior o seu aplicativo, maior o seu aplicativo. Mas como a gente tem o processo de linkagem, a linkagem full deixa razoavelmente pequena, tá? Esse overhead não existe quando você está desenvolvendo para Windows 10, mas aí você tem o overhead do Forms, tá? O overhead do Forms é bem pequeno, é só ver o tamanho da DLL e zipar ela, é mais ou menos aquilo.
Isso. É, acho que, se eu não me engano, foi no primeiro cast que a gente fez da primeira temporada, a gente falou bastante disso e, se eu não me engano, a gente até mostrou os dados de performance.
O Paulo Ortiz, ele mostrou, ele até falou algumas coisas sobre isso aí, né? Sobre
performance, se eu não me engano, no primeiro cast da primeira temporada.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você chegar a assistir o Hangout que o Miguel de Casa fez com o pessoal do .NET no YouTube? Eu estava assistindo e trabalhando um tempo, eu não consegui prestar tanta atenção, mas ele, acho que tinha uma pergunta que era quando que o Xamarin já ia compilar em LLVM. Vocês chegaram a ver isso? E ele falou que talvez a partir de março. Porque isso vai ter um impacto bem grande em relação ao que a gente tem hoje. Então, quando você gerar o binário, na teoria, você não vai ter esse problema, né? Você vai adicionar as classes que você tem utilizando do .NET, normal, mas você não vai ter nada a mais, né? Vocês viram alguma coisa disso?
Não cheguei a ver. Isso tanto para compilação de iOS quanto para compilação de Android?
Não, só de iOS.
Pelo que sim, entendi. Ok.
O Android acho que já tem alguma coisa de LLVM rodando, sim, né?
Sim.
Por isso que eu estranhei, por isso que eu perguntei.
O Rodrigo Ratan está fazendo outra pergunta. Se a gente tem medido o tamanho da runtime no Xamarin Forms. Falando por mim, eu não faz. Acho que uns 4 meses que eu não faço nenhum projeto Xamarin Forms, então eu não. Da última vez que eu vi, a gente ainda estava naquela situação de ela ser um pouco grande, demorar um pouco para carregar o aplicativo. Eu não testei, não comparei com a versão 2.0, Rodrigo. Vocês já chegaram a testar aí, pessoal?
Não, o startup. Tamanho eu não vi, eu me apeguei mais à parte de performance. O startup, também, é porque assim, fazer benchmark é sempre um negócio muito complicado e muito traiçoeiro. Eu tava querendo fazer um comparativo, um vídeo comparando um aplicativo que nem esse que a gente fez agora e dividir a tela, Xamarin Forms 2 e Xamarin Forms 1.3.5, enfim, 1.5, uhum, e mandar executar os dois ao mesmo tempo pra gente ver. Mas eu não sei se também isso é um comparativo bom de se fazer. Tinha que estudar mais para entender como é que a gente pode apresentar alguns números. Mas assim, quando você faz, você já repara que já melhorou bastante a performance. Algo mudou. Entendeu? Então, tipo, vale a pena migrar. Agora, é importante dizer o seguinte: com o 2, teve muito problema de compatibilidade. Então, muita gente me pergunta, porra, mas como é que faz? Tá dando pau assim. Cara, eu lembro que a Xamarin mandou há um tempo atrás, há vários meses atrás, um questionário perguntando sobre os Xamarin Forms. Basicamente eram as melhorias que a gente achava, tudo mais. E um dos itens era o seguinte: vocês gostariam que a retrocompatibilidade fosse quebrada, fosse deixada de lado, tendo em vista que a gente ia conseguir entregar o código mais rápido e melhor, tipo, ou você hospitava para um para o outro. Eu acho que a maioria falou, mano, dane-se a retrocompatibilidade e vamos para cima. Sim. Mas quebrou bastante coisa. Tem propriedades que mudaram de nome, por exemplo, o X-Align e o...
tudo, não me importa, cara, contanto que fique melhor.
Exatamente.
Mesmo nos aplicativos grandes, cara, pela performance, pela melhoria de produtividade que você tem com os Xamarin Forms, não me importo nem um pouco de quebrar todos os que eu já fiz em Xamarin Forms, cara.
É. Então mudou, por exemplo, agora você tem o X-Align é horizontal text alignment, o Y-Align é o vertical text alignment. Então,
algumas propriedades... Mas sim, esse, no caso, assim, observação, no caso dessas duas propriedades faz muito sentido.
Troca do nome. E tinha muitas coisas que eu fiquei meio puto com eles, porque se eles estão falando que estão usando XAML, eles, né, mano, eles podiam usar com nomes de XAML mesmo. Por que Entering? Por que não tem um text box, alguma coisa assim, tipo, sei lá.
É porque XAML é, na verdade, o conceito, né? As bibliotecas que você usa por debaixo, as classes que são geradas a partir daquilo por debaixo, é do framework que você quiser.
Sim, mas acho que era legal manter o nome, né? Essas propriedades mesmo, né? Tipo, sei lá.
Senão ficaria muito atrelado ao que a Microsoft fez, que ainda era muito focado no que a gente tinha, por exemplo, do WPF, que ainda era uma coisa muito desktop. Não era tão atrelado ao conceito mobile. Então acho que eles até fizeram bem em deixar um nome nosso, no sentido da Xamarin. Entendeu? O nome é nosso, essas são as nossas classes, e imagina, por exemplo, você pegar a frustração que também você pode gerar de você ter um nome igual e a classe não ter todas as mesmas propriedades.
Outra coisa bacana que eles adicionaram no 2.0 é o pinch, o gesto de pinch.
Sim, o recognizer, né?
Que, putz, cara, isso...
Tinha que fazer umas gambiarras maléficas pra funcionar esse negócio.
Era o modo Borogodó fazer isso funcionar.
E outra coisa que eles fizeram também, eles melhoraram muito o controle search bar. Cara, aquele controle era mal escrito do
começo. Era muito ruim, ainda não tem bind para muitas coisas, né?
Não tinha como usar direito, cara, falar bem a real.
Não, era lamentável, era triste aquilo.
Mas ele ainda também não tá 100%, ele não tá com todos os bindings, né? Ou já tá?
Não, ele melhorou bastante. Agora, por exemplo, tinha uns esquema que ele mudava o foco e mudava o status de placeholder quando você ia digitar, que agora funciona show de bola. Eles deram um tapa legal nesse search bar, agora tá usável, né?
A gente já falou do... Cara, eu acho que a gente já passou por todos itens, os principais.
São alguns renames e melhorias também de performance que vão além dessas melhorias de compilação, de caching strategy, como melhorias, por exemplo, do próprio otimização do stack layout. Tem algumas melhorias no stack layout.
Uhum. Tá. Então você...
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma outra pergunta, pessoal? Vamos ver aqui. Tá. Além dessas melhorias de performance, a gente teve alguns bugs que foram ajustados, né? Por exemplo, o Ângelo falou aí do search bar, que a gente tinha lá o reset no keyboard lá, quando às vezes ele resetava o status da tecla lá do celular, né, do keyboard, do keyboard. Tinha a parte das páginas no Windows, que algumas vezes elas carregavam em branco quando você estava usando o isVisible. Que mais que a gente pode falar aqui? Tá, a parte de você dar dois tapinhas lá no na status bar do iOS, ele fazer o scroll pro topo, que é o comportamento padrão, às vezes não funcionava direito, eles corrigiram várias coisas.
Acho que tem também algumas APIs, algumas propriedades novas que entraram, que a gente esperava que tinham, mas antigamente não tinham. No Entry, se não me engano, foram duas. Horizontal Text Alignment não tinha. Text Color em Entry também não tinha. Isso era bem ruim, não ter Text Color numa Entry.
O Search Bar, por exemplo, eles agora adicionaram as propriedades de fonte para você mudar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, alguns atributos. Tipo, cara, tipo, uma caixa de texto e você não conseguir mudar isso é ferrar, né?
Tá. O Daniel Morim perguntou se a gente já usou, já testou o Gorilla Player. Cara, eu não testei ainda, pelo que eu sei.
Chegou e-mail tá hoje.
Em beta, chegou hoje pra você, Ângelo?
Chegou hoje pra mim, e eu já tô escrevendo uns esqueminha pra fazer um vídeo dessa parada aqui também. A gente pode fazer um hangout sobre isso aí. Nem abri, cara.
Não?
Não.
Pra quem não sabe, dá um previewzinho pra quem não sabe o que é.
Pode falar aí. Pode falar, tá. Eu vou abrir o link aqui pra...
Tá, vamos... Peraí, então deixa eu focar em você pra a tela aparecer. Você vai compartilhar?
Não, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que tem umas coisas aqui também que... Calma aí.
Tá, enquanto o Angel falava, ó, basicamente assim, o Gorilla Player é o sonho de todo desenvolvedor que está trabalhando com os Xamarin.Forms, que ele dá um preview para tudo que você está escrevendo lá via XAML.
Isso,
então, para...
Eu tô baixando agora, inclusive, ó.
Tá baixando aí?
Vou dar um like, nossa, puta, não precisa. Deixa eu dar, vou dar um share na tela, vou fazer isso aqui ao vivo, ó.
Vamos lá, então a pergunta virou uma demo ao vivo.
Será que dá pra rolar uma demo? Uma demo do demônio? É porque acho que não tem suporte ao Windows ainda. Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo minha tela?
Eu não.
Não.
Tá fixo em você, mas a gente não tá vendo.
Tô vendo sua cara feia.
Putz, que azar, velho. Peraí, deixa eu ver aqui. Share.
Tá. O Carlos perguntou se tem alguma previsão para aumentar a produtividade design de tela XAML. Carlos, pelo que eu sei ainda não, mas a gente vai ter Evolve agora que o Schoff vai estar lá, né? E todo mundo espera que eles anunciem algo desse tipo durante a Evolve, mas a Xamarin não falou nada. Mas a solução é o Gorilla Player que a gente vai mostrar aqui para agora.
Então, me inscrevi como beta tester lá, eles entraram em contato, eu vou baixar esse cara aqui, pra Mac.
Tá, o endereço para quem quiser se inscrever pro beta é gorillaplayer.com.
Vamos entrar, deixa eu ver se tem algum link aqui. Opa!
Olha lá,
o problema é mostrar a senha da bagaça, né?
Eu vou pausar e voltar o vídeo lá, dá pra... pegar a senha do...
Ah, não, mas desencana, acho que dá pra trocar a senha.
Tô de sacanagem.
Acho que é um pouco grande esse cara aqui, né?
Não vai rolar de fazer a demo agora, não.
Não.
Mas a gente faz um vídeo.
A gente faz um.
O faz um vídeo sobre isso, ou a gente faz um cast.
Eu faço um vídeo mostrando uma introdução, depois a gente faz um cast pra ver. Tem que ver se vai funcionar bem também esse cara aí, né? Mas...
Não dá pra...
de terceiro, né? Lembrando que não é um componente oficial da Xamarin.
Da Xamarin, esses caras do Gorilla Player, eles são os mesmos que lançaram um kit de UI pro Xamarin Forms.
Isso, esse cara.
São os mesmos. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tá.
Sim,
o Brian. Ele falou que ele está com problemas nas teclas de atalho, por exemplo, comentar. Nos administradores não funciona. Alguém já teve problema com essas teclas?
Eu não uso os Xamarin.Forms, cara. Evito ao máximo. Para mim, o Studio é coisa linda de Deus.
No Mac, o comentário é toggle, né? Então é command e a barrinha lá invertida. Eu fiz um post. Dá uma olhada lá no meu blog, tem um post sobre as teclas de atalho. Então você pode, não sei se você está usando no Windows ou no Mac, dá uma olhada ali para ver se você está usando o atalho correto.
Eu uso bastante e não tenho problema não. Inclusive, você consegue agora até fazer site ASP.NET em MVC5 dentro do Xamarin Studio. Tem um plugin lá que você instala e ele habilita o template, compilação e tudo mais. O Rodrigo Amaral está falando que é o Grial UI, né? Que é o... Não sei se é Grial ou Grial, enfim.
É Grial... Não, é o... Grial UI Toolkit.
Deixa eu, Esse cara mesmo, né? Que é o que tem isso.
São várias...
É, eu acho que com o amadurecimento dos Emaniformes e a gente evoluindo, vai aparecer várias empresas que fazem componentes criando para eles. Então, como por exemplo a Telerik e tal, tem os controles lá, mas algumas pessoas reclamam de performance também. Enfim, acho que a evolução vai fazer com que a gente consiga ter mais e mais empresas investindo nisso e melhorando, né?
Com certeza. Beleza. Eu acho que por hoje é só, pessoal.
Sim, acho que sim.
Sim, é. Tem... Alguém tem alguma dúvida, crítica, sugestões?
Vamos esperar aqui.
É, e esse ano, só lembrando que o Chofe vai lá pro Envolve, né?
Isso.
Contando os minutos.
Só antes da gente terminar, para quem estiver assistindo ao vivo aí, para quem for assistir depois em casa lá com o tempo, se inscreva no canal, a gente já está com quase 300 inscritos, a gente passou de 2.700 visualizações, então assim, os vídeos eles são, a gente sabe que eles são longos, mas se você estiver assistindo, dá um like. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Aí a gente tem as playlists separadas por assunto, por tópico. Então, para você que quiser aprender, acho que fica. Se inscreve no canal aí para acompanhar as novidades e os novos eventos. Tá.
Show de bola!
Adiantando o próximo cast, a gente vai ter. Vai ser no dia 26, né? Já está agendado aqui, a gente vai ter a presença do Alessandro Binhara e a gente vai fazer um. Acho que vai ser um cast polêmico, o que vocês acham?
Pam pam, amigos.
Vai
ser polêmico. A gente vai falar sobre Xamarin versus os frameworks HTML para desenvolvimento de aplicativos móveis. Então. Logo mais a gente vai divulgar o evento lá para vocês, para quem quiser acompanhar ao vivo, participar no chat. Então acho que esse vai ter polêmica.
Eu estou trabalhando num projeto de um grande banco brasileiro, não posso divulgar, que infelizmente é feito em Córdoba, e eu estou tendo as dores. As dores.
Opa, grande banco brasileiro. Eu ia chutar, mas eu não vou chutar. Eu chuto em off.
É um grande banco.
Deixa eu falar um negócio rapidão aqui. Acabou de sair, cara, just now. No grupo de Xamarin Developers, Pablo Germano, que eu não sei quem é, imagino que é alguém do Gorilla Player, acabou de postar aqui uma imagem desse Gorilla Player sendo executado. E parece ser bacana, hein, cara. Parece ser bacana, não, é bacaninho isso aqui. Bacanudo.
Porque o maior gargalo de produtividade dos Xamarin Forms é você não enxergar o que você está fazendo, né?
Isso é um negócio...
Entendeu? Então o cara precisa ter bastante experiência para ele saber que ele está apertando os parafusos certos. Para quem está começando, já ainda fica meio difícil.
Tá, Will, agora só para não estender muito, eu queria fazer um negócio aqui. Prepara o botão de salva de palmas aí, cara. Prepara aí, que eu tenho que falar um negócio aqui.
Pera aí.
Agora, se você está assistindo agora, relaxa na cadeira, que é um negócio que você tem que todo mundo levantar e aplaudir de pé agora.
Então, pera aí, pronto. Tá preparado.
Microsoft anuncia o fim do suporte das versões antigas do Internet Explorer. É pra glorificar de pé. Cara, isso aí não tinha que passar, tinha que falar. Agora a última versão é o 11, se eu não me engano.
Excelente.
Ou está no Firefox. Fala o Firefox e não nada.
Isso quer dizer que você pode chegar pra aquele cara, você que é desenvolvedor, que não aguentava mais ter que suportar as antigas versões do IE, só suportava por conta do cara de infra da tua empresa que ficava enchendo o saco, falando que era homologado. Agora você
pode mandar ele assim. Puta que pariu.
Era homologado, mas nem a Microsoft
dá suporte. Não, a Microsoft não dá mais suporte, não tem que dar suporte.
Não, e você tem que jogar na cara dele e falar o seguinte: você vai manter um software que não é homologado aí? Eu vou te denunciar. Dê as falhas de segurança.
Que você já é, chega que nem...
É bem truco, isso. Cara, né?
Isso aí. Cara, é isso, né?
É isso.
Obrigadão, pessoal, pra quem ficou até esse horário com a gente ao vivo. É, eu vou tentar falar o nome de todo mundo aqui pra dar uma moral pros caras. Se eu esquecer de alguém, depois vocês me xingam muito no Twitter, tá? É, vamos lá. O Brian, o Felipe Tavares, o Carlos, o Baguete TV, que vai saber quem é.
Baguete. É um bot, cara. Eu acho que é um bot.
O Rodrigo. Rodrigo Daniel. Foi o que eu peguei aqui. Tem muito scroll aí, acho que eu peguei todo mundo, não sei.
Rodrigo Amaral, tem o Daniel Amorim, o Brian.
Isso,
Carlos Rodrigo André, Ratan. Quem mais tá aí?
Então, obrigado, pessoal, vocês acompanharem ao vivo aí. A gente até esse horário.
Baguete TV, obrigado. Valeu, aí pra... Valeu, pessoal, até a próxima aí.
Até a próxima. Um abração.